Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 24 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com 28 graus centígrados, céu limpo, sol a brilhar. Vamos estar no ar durante 90 minutos, eu estou na apresentação na primeira meia hora, hoje com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A França quer explicações sobre a alegada espionagem americana aos seus presidentes. O secretário da Defesa americano reúne com NATO para estudar reação à política da Rússia na Ucrânia. Primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. O oficial da Força Aérea foi preso. O procurador-geral diz que 15 detidos preparavam derrube do presidente Eduardo dos Santos.
Reuniram-se para preparar uma ação que visava a deposição do governo e a destituição do presidente da República.
Vamos ter reações a isto. Vamos também falar de um conhecido advogado de Cabinda. Foi proibido de viajar para uma reunião em Benguela.
Fomos informados que, na realidade, havia um grande dispositivo militar e policial no aeroporto em Cabinda e que ele foi informado que não poderia viajar.
Samakuva deu conferência de imprensa, quer saber dos negócios da China e, em Benguela, a demissão de um secretário causa divisões dentro do MPLA. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com Amâncio Miguela.
O presidente Barack Obama anunciou há momentos que os americanos podem negociar com grupos terroristas que tenham sequestrado cidadãos do país. Até agora, qualquer cidadão americano que negociasse com grupos terroristas poderia ser processado e preso. Na sua intervenção, Obama reiterou que o governo continuará a não pagar qualquer resgate. Entretanto, antes da intervenção do presidente, a Casa Branca publicou um decreto presidencial que permite aos funcionários governamentais comunicar-se e negociar com grupos terroristas que sequestrem reféns americanos. As medidas surgem depois da revisão da política dos Estados Unidos em matéria de sequestros, depois da morte de vários reféns norte-americanos no ano passado.
A França convocou esta quarta-feira a embaixadora dos Estados Unidos em Paris, Jane Hartley, para explicar acusações de espionagem norte-americana às autoridades e presidentes franceses, que foi classificado pelo presidente François Hollande como inaceitável. O presidente francês reuniu-se de emergência com ministros e comandantes militares após as revelações feitas ontem pelo site Wikileaks. Porta-voz do governo francês, Stéphane Le Foll, afirmou que um responsável de serviços de inteligência será enviado aos Estados Unidos para confirmar que a espionagem acabou. Os documentos do Wikileaks foram publicados pelo jornal francês Libération e pelo site especializado em investigações Mediapart. Não houve qualquer confirmação da exatidão dos documentos. A Casa Branca afirmou ontem não ter como alvo as comunicações de François Hollande e considerou estar a trabalhar com a França neste e noutros assuntos.
O secretário americano da Defesa, Ash Carter, está a reunir-se em Bruxelas com os seus homólogos dos países da NATO para debater os modos de lidar com as ações russas na Ucrânia. Hoje é o primeiro dia de dois dias de encontros entre Carter e os seus colegas europeus. Ontem, falando na capital da Estónia, Carter disse que, apesar do Ocidente não querer ser inimigo da Rússia, está disposto a defender-se se necessário.
O dirigente supremo iraniano, o Ayatollah Khomeini, deixou bem claro numa intervenção proferida terça-feira que o Irão não aceita qualquer programa a longo prazo para reduzir o programa nuclear de Teherão. Khomeini reiterou que o Irão não irá permitir inspectores internacionais tenham acesso a instalações militares como parte de qualquer programa para verificar o cumprimento do acordo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um oficial da Força Aérea Angolana está entre as 15 pessoas detidas por alegadamente prepararem uma insurreição, revelou hoje o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa. O procurador acusou os presos, a maior parte deles jovens do chamado Movimento Revolucionário, de prepararem a desobediência civil para derrubar o presidente Eduardo dos Santos, Venâncio Rodrigues.
João Maria de Sousa, que falava à rádio governamental, desmistificou deste modo os termos usados até aqui pela polícia quando afirmou que os acusados queriam inverter a ordem pública. O Procurador-Geral da República disse que a ação dos jovens tinha como fim a destituição do presidente Eduardo dos Santos e o seu governo e anunciou a ocorrência de mais detenções, sendo a última das quais de um jovem oficial da Força Aérea, supostamente envolvido na conjura, cujo nome não revelou, e de um outro junto à fronteira com a República da Namíbia, cuja identidade também não precisou.
Reuniram-se para preparar uma ação de insurreição, de desobediência coletiva, que visava a deposição do governo e a destituição do Presidente da República. Por isso, estes atos constituem crime contra a segurança de Estado, mas propriamente o crime de rebelião, e por isso há que preservar a vida de cidadãos inocentes que, de um ou de outro modo, se possam ver envolvidos, e não só, não é? Acaba sempre em violência, e por isso os órgãos do Estado competentes têm que tomar as medidas necessárias para evitar o pior.
João Maria de Sousa não precisou também as penas que pendem sobre os jovens, alegando segredo de justiça, mas garantiu que as detenções foram feitas em obediência à lei, estando em curso um processo de recolha de provas.
As detenções, as 13 detenções no sábado ocorreram em flagrante delito, por isso não foi na residência de nenhum deles. A segunda detenção, ou seja, a 14ª, ocorreu no posto fronteiriço de Santa Clara. E o último não posso precisar, que foi ontem, não posso precisar o local. Conforme disse, trata-se de um jovem oficial da Força Aérea Nacional. O Ministério Público está presente, junto dos órgãos de investigação criminal, e por isso tem-se primado pelo cumprimento da legalidade. Tratam-se de 15 detidos. Os interrogatórios começaram na segunda-feira, hoje é quarta-feira. Os detidos têm direito a contactar os seus advogados.
Era o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Em Luanda está também o Coque Mukuta, que nos confirmou as prisões, acrescentando que a mais recente prisão foi efetuada na manhã de hoje na capital. Começam também a haver reações. Coque Mukuta.
Osvaldo Kalo, ativista ligado ao movimento revolucionário, foi detido esta manhã e a sua casa foi vandalizada, como confirmou a Voz da América, Adolfo Campos, quem denuncia mais perseguições contra os jovens manifestantes.
Acabaram de levar o Osvaldo Kalo em sua casa e eu ontem, quando era na volta das 17h40, levaram também o carro e não sei onde está o paradeiro do meu carro neste momento. E então, neste momento, estou à procura. E alertamos a todos os ativistas que mantêm alerta, porque a DNIC ainda continua à procura dos ativistas. Não sabemos o que é que eles querem de concreto.
Várias organizações de direitos humanos e políticas têm se manifestado contra a detenção dos ativistas. O Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraíba afirma em nota enviada ao embaixador do Brasil em Angola que a prisão do jornalista e professor Domingos da Cruz Maninho deixou a universidade em estado de perplexidade. Por seu lado, a Ministria Internacional e o Centro de Integridade Pública pediram libertação imediata dos ativistas. Adolfo Campos aproveitou para apelar às instituições nacionais e internacionais a não abandonarem os ativistas angolanos por estarem a correr perigo com as perseguições do governo.
Já está aborrecido. Nós estamos cansados com isso. Temos casa, não conseguimos estar em volta das nossas casas, temos que estar a fugir. Parece que nós somos delinquentes, somos gatunos. Não podemos contar a ver assim com a sensibilização. Não vamos aceitar isso.
Recordar que a Open Society, a JPD e o Grupo de Apoio aos Presos Políticos Angolanos continuam a denunciar as detenções de 15 jovens ativistas em Luanda sob pretensão de crime contra a segurança do Estado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Em Benguela, entretanto, José Patrocínio, da organização não-governamental Omunga, disse que as detenções se enquadram numa deterioração da situação dos direitos humanos, particularmente este ano.
Este ano nós temos denotado um agravamento da violação das liberdades das pessoas. No direito à manifestação, no direito à associação, é só vermos o decreto, portanto, o regulamento aprovado pelo Presidente da República em relação às ONGs, na questão da liberdade de imprensa, na liberdade de expressão. Portanto, tem havido um agravamento muito, muito forte deste problema, não é? E, obviamente, nós estamos preocupados com o que está a acontecer em Luanda, e, portanto, com estes jovens, porque isto é um sinal de que possivelmente todos nós estamos em risco. Tem a questão de jornalista, o caso do Nelson Sul de Angola, em que há pouco tempo foi intimado para precisamente responder em processo. Como o Nelson Sul de Angola, outros jornalistas foram retidos, foram detidos, foram impedidos. Há o caso da SOS Habitat, em que sofreu e está a sofrer perseguições e avançou o processo e que não há qualquer resposta, não há qualquer informação sobre este processo de perseguição, de ameaça aos ativistas da SOS, tem algum avanço ou não. Tem o caso de Omunga, em que houve o assalto, em que houve alguma ameaça e também não há uma solução. Então, há um contexto atual que está ligado, obviamente, ao agravamento da situação económica também, em que as liberdades estão a ser cada vez mais postas em causa.
Era José Patrocínio, da organização Omunga. Ele vai continuar aqui connosco agora para nos falar de um outro caso que envolve Cabinda. O advogado e ativista de Cabinda, Arão Tempo, foi impedido de sair do enclave para participar em Benguela numa reunião precisamente organizada pela Associação Omunga. Tempo, que esteve recentemente detido em Cabinda e com a guarda julgamento em liberdade, tencionava viajar para Benguela na companhia da esposa do ativista Marcos Mavungo, detido há mais de 3 meses sem julgamento. Nós, portanto, perguntámos a José Patrocínio o que se passou.
O Arão Tempo estava convidado por nós, pela Omunga, não só o Arão Tempo, também a esposa do Mavungo, para vir a Benguela dentro de uma campanha que, obviamente, todos nós estamos envolvidos, de solidariedade para com os ativistas em Cabinda. Mas não era só isso. Obviamente que havia outros interesses. Atualmente, por exemplo, se está muito envolvido na questão das autarquias, etc. Então a ideia era que o Arão Tempo, como cidadão de Cabinda, mas também formado na área de direito, pudesse contribuir como é que é a perspectiva para Cabinda, para os cabindenses, esta questão de autarquias e de autodeterminação. Portanto, o debate seria isso. Portanto, uma perspectiva de alguém dentro da área jurídica e que na visão de pessoas que vêm de Cabinda, como é que isto se encaixaria ou se encaixa nesta visão das autarquias. Mas, obviamente, que tínhamos outros interesses, né? Portanto, podermos mostrar a nossa solidariedade, partilhar ideias, ter encontro com jornalistas, ter encontro com a sociedade civil. Então, isto era o propósito. Infelizmente, ontem tudo foi por água abaixo com a questão do impedimento era um tempo de ir para cá. Fomos contactados logo de manhã pelo Arão Tempo de que não poderia vir no voo que estava programado, que seria de manhã sair de Cabinda para Luanda, porque tinha sido chamado pelo subprocurador da República em Cabinda, o Sr. António Nito. Depois soubemos qual foi o assunto discutido, portanto ele foi informado de que não poderia participar em nenhuma atividade, nenhuma reunião, nenhum encontro que não fosse para além da sua área de trabalho. Mesmo assim foi-lhe dada autorização para poder sair de Cabinda e, portanto, foi alterado o voo para vir às 18 horas e depois fomos informados que na realidade havia um grande dispositivo militar e policial no aeroporto em Cabinda e que ele foi informado que não poderia viajar. De acordo à conversa que tivemos com o Arão Tempo, ele telefonou ao subprocurador e este garantiu que tinha sido ele a dar ordens, a dar essas ordens de impedimento de deslocação, porque ele teria que vir participar numa atividade, portanto, que não tinha a ver com as questões laborais.
Colóquio que vocês tinham programado sempre cego ou não?
Nós vamos continuar a tentar fazer o colóquio amanhã, independentemente do Arão Tempo poder vir. Mas temos cá connosco a esposa do Mavungo, portanto, ela poderá falar um pouco. Então vamos tentar desviar, obviamente, o contexto e o objetivo, porque o objetivo seria um outro, mas vamos tentar aproveitar a presença da esposa do Mavungo para falar um pouco sobre sobre a situação de Cabinda, como ela vive em relação à detenção do marido, esta toda incerteza, enfim. Mas, obviamente, que o programa vai continuar.
Era José Patrocínio, da Omung, ele estava-nos a falar de Benguela. Continuam rodeados de segredos acordos assinados com a China, particularmente empréstimos garantidos que, segundo notícias, ascendem a milhares de milhões de dólares. Há notícias de que, como garantia, a Angola teria mesmo cedido à China parcelas de terra para exploração. Hoje, a UNITA disse que quer que o presidente dos Santos explique o que assinou.
Os deputados da UNITA vão instar o presidente da República a se deslocar ao Parlamento angolano para explicar qual o conteúdo das recentes negociações que estabeleceu com a República da China.
A direção da UNITA instruiu o seu grupo parlamentar para convidar o senhor presidente da República a respeitar a Constituição, submetendo à aprovação ou ratificação da Assembleia Nacional os termos dos acordos com a China, conforme estabelece a Constituição.
Isaías Samakuva, presidente da UNITA, hoje, quando falava aos jornalistas sobre os acordos entre Angola e a China, Samakuva diz estar preocupado com o silêncio de José Eduardo dos Santos sobre os valores reais da negociação.
Qual é exatamente o valor do empréstimo chinês que o presidente da República contraiu para nós pagarmos? Quem autorizou? E sob que condições? O silêncio de Sua Excelência, o presidente da República, sobre as razões reais da sua visita oficial à República Popular da China e os conteúdos dos acordos que firmou.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar de uma pessoa que veio da Holanda para o funeral do seu pai no Uíge e foi preso. Falamos do representante da UNITA na Holanda, João Cololo, que acusou as autoridades de o ameaçarem de prisão e de fazerem falsas acusações. O governador provincial do Uíge diz, no entanto, que o representante da UNITA na Holanda é responsável pela agressão de um cidadão, Muniz Francisco.
Ao final da visita familiar pela morte do seu pai nesta terça-feira, no município dos Boengas, o representante da UNITA na Holanda, João Cololo, fez questão de se aproximar aos jornalistas para denunciar as eventuais ameaças de prisão que, segundo ele, acusa ser uma orientação do governador provincial do Uíge. O cidadão afeta o maior partido na oposição em Angola que vive na Holanda. Explicou à Voz da América a realidade que viveu no município dos Boengas.
Mas cheguei aí, então houve uma viragem política onde a senhora Bombolo mandou um mandato de captura para me capturar, eu não sei o porquê. Mas quando cheguei lá na polícia, a polícia me disse que o Bombolo mandou te prender porque você veio aqui no município de Boengas realizar atividades políticas e não avisaste a administração. E também vieste aqui com polícias que bateram alguém de 60 anos de idade, ele está grave, não sei quanto mais.
Cololo disse ainda que, além da ameaça de prisão, também está a ser alvo de acusação de ter guardado um paiol de armas pelo partido no poder.
Antes de eu chegar, as pessoas escutaram que o representante da Holanda está a vir aqui para vir mostrar alguns paiolos de munições ou armamento onde tinham guardado no tempo de guerra. Mas o tempo de guerra eu não estava aqui, eu estava no coso na Europa. Mas pronto, é que o povo também não ficou com medo por causa disso. O povo não deixou de me receber, me receberam.
O governador provincial do Uíge, Paulo Pombolo, consultado pela Voz da América, em uma curta conversa não gravada, acusou o cidadão de agressor por ter espancado um velho numa das aldeias do município dos Boengas. Por isso foi interpelado pelas autoridades policiais e que agora o cidadão não tem motivos para reclamar e que deve assumir os danos causados. Do Uíge, para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos para Benguela para falar de um problema interno da governação e no seio do partido no poder, o MPLA. O comitê do MPLA em Benguela opôs-se à proposta de exoneração do diretor da Educação Nelson da Conceição, apresentada pelo governador provincial. Isaac dos Anjos, que é também o primeiro secretário do comitê provincial do MPLA, está a ser criticado em vários círculos do seu partido. Alguns dizem não ter memórias de um responsável tão engajado como o antigo diretor do Instituto Médio Industrial. O João Marcos diz, no entanto, que há, contudo, problemas com a administração de Nelson da Conceição. João.
Apesar das críticas a Isaac dos Anjos, geralmente feitas em círculos muito restritos, tal como apurou a Voz da América, A verdade é que o mesmo Comitê Provincial acabou por aprovar dois candidatos à sucessão do Diretor da Educação. Está visto que a saída de Nelson da Conceição, curiosamente membro do Secretariado Executivo do Comitê Provincial do MPLA, é uma questão de dias. Este cenário começou a ser desenhado quando, há alguns meses, Isaac dos Anjos teceu duras críticas devido ao que chamava de excessos nos gastos com a compra de giz. Fê-lo publicamente, diante de diretores de escolas, tal como procedeu, mais tarde, quando denunciou a existência de 2 mil professores que recebem salários, mas não se fazem os locais de serviço.
Se não quero continuar a ser professor, abdique, dê lugar a outro. Há muita gente a precisar. Temos mais de 2 mil professores da nossa província que não trabalham, só recebem um salário.
Uma denúncia que, do resto, mereceu a reação de José Laurindo, em nome do sindicato, que deu o benefício da dúvida ao ainda diretor.
É preciso saber que Benguela tem acima de 27 mil professores. Desse número, não é desadmirar haver 1.000 ou 2.000 pessoas que não tenham saúde, até porque quase metade de todos nós andamos doentes. E pelas condições de trabalho que às vezes não são as mais adequadas.
Fontes bem posicionadas no MPLA disseram à Voz da América que estes fatores podem até manchar a gestão de Nelson da Conceição, mas não determinaram a proposta de exoneração. Segundo dizem, o governador andará incomodado com a autonomia financeira na educação, o setor que mais recebe do orçamento da província. Os investimentos e os concursos públicos, sabe-se, são liderados por Nelson da Conceição, na maior parte das vezes longe dos olhares de Isaac dos Anjos. Utilizando uma linguagem popular muito em voga, um militante afirmou que o governador andará à procura de um diretor que dance a sua música, à semelhança do que acontece na saúde. Setor liderado pelo Dr. Bernabé Lemos, que trabalhou com Isaac dos Anjos na província da Huila. Em caso de exoneração, Nelson da Conceição deverá ser rendido por Samuel Malenze, um quadro com 25 anos no setor, ou ainda de Olinda Valhangula, atual administradora do município do Bocoio, para onde deve seguir Fernando Belo, adjunto no Cubal. Benguela, João Marcos, Voz da América.
João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só, a onda de prisões em Luanda vai estar em foco. Vamos ter connosco Walter Tondela, ele é advogado, defensor dos direitos humanos e faz parte da equipa de defesa dos jovens ativistas detidos este fim de semana e durante esta semana em Luanda. A não perder, o Angola Fala Só. E agora vamos para o Coanza Sul, para a localidade de Catanda, no município de Celes. E falamos de uma situação grave. Pacientes deixaram de se deslocar ao posto de saúde da localidade. Porquê? Porque a referida unidade está há quase 3 meses sem um único medicamento. As autoridades sanitárias lançam um grito de ajuda. Fernando Caetano.
O responsável da saúde a nível local, que falou em anonimato, diz que o estado de saúde do posto que dirige inspira sérios cuidados, a julgar pela ausência de quase todos os serviços para atendimento ao público.
É preocupante, o posto não dispõe de meios para poder acudir à situação de saúde da população de Catanda. E assim, estamos há quase 3 meses sem abastecimento sanitário.
A maior preocupação daquela responsável reside nas doenças que mais afetam a população, como o paludismo, doenças diarreicas e respiratórias agudas, o responsável do único posto de saúde existente na localidade da Catanda, município do Seles, clamando pela sensibilidade dos servidores do setor da saúde a olharem para a região que necessita de cuidados sérios no que diz respeito à saúde das populações. Catanda dista aproximadamente cerca de 40 quilômetros da vila do Seles, com os acessos a precisar de trabalhos de terraplanagem. Semanas atrás, o governador da província, Eusébio Teixeira, visitou a localidade e disse ter dado orientações para que os serviços dotem a Catanda e a Tome de infraestruturas nas áreas de educação e de saúde. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página esportiva, hoje vamos começar com a Copa América em futebol a decorrer no Chile. Hoje iniciam-se os quartos de final, com a equipa da casa a defrontar o Uruguai. O Chile terminou a primeira fase no topo do grupo A, enquanto o Uruguai ficou em terceiro no grupo B. Chile favorito, mas este vai ser quente. Amanhã temos Bolívia-Peru. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a decorrer mais para o norte, no Canadá, está também tudo a postos para os quartos de final a iniciarem-se na sexta-feira. Ontem, as atuais campeãs, as japonesas, derrotaram a Holanda por 2-1. Nos quartos de final, vamos ter sexta-feira Alemanha, França, China, Estados Unidos e no sábado, Austrália, Japão, Inglaterra, Canadá. Ainda no futebol, a equipa portuguesa do União da Madeira, que subiu à Primeira Liga, anunciou a contratação do defesa esquerdo de Cabo Verde, Nilsson. Contrato de duas épocas. Nilsson, de 27 anos de idade, estava na equipa do Doha, em Chipre. Por seu turno, Jackson Martinez, do Futebol Clube do Porto, vai deixar a equipa portuguesa para o Atlético Madrid, 35 milhões. Mandzukic, que era o avançado-chave da equipa do Atlético Madrid, já se foi embora, foi para o Juventus. Jackson Martinez, de certeza, vai ocupar o seu lugar. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, onde amanhã se iniciam os quartos de final. Moçambique está lá, vai defrontar a Espanha. Oh, esse vai ser difícil. Os outros jogos dos quartos de final são França-Argentina, Portugal-Chile e Itália-Alemanha. Angola ontem perdeu com a França, terminando a fase de grupos em terceiro lugar atrás da Espanha e França. Contudo, não vai para casa. Vai disputar a série dos últimos. Começa também amanhã, defrontando a Inglaterra.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E hoje vamos ter mais uma reportagem da série sobre a independência de Moçambique, que se assinala amanhã, isto na nossa segunda meia hora. Uma reportagem de Ramos Miguel, o jornalista Milton Machel falou sobre os 40 anos da independência.
Como jovem, eu sinto que também o nosso país é um país jovem que passou por várias, digamos, metamorfoses. A primeira delas, ao conquistarmos a independência, no sentido de construir a nação. Passamos por uma fase difícil de construção da nação que coincidiu igualmente com os 16 anos de guerra civil. Entretanto, nesse período em que se procurou construir a nação, procuraram-se veicular vários valores do nacionalismo, do patriotismo, da unidade, esse grande desígnio que até hoje continua a estar na boca de todos, da unidade nacional, porque não é algo adquirido, é algo que se constrói todos os dias.
Jornalista moçambicano Milton Machel a falar com o Ramos Miguel na segunda meia hora. Pode ouvir a extensa reportagem com declarações de vários políticos e analistas sobre os 40 anos da independência. Um minuto para as 13 horas e 30. Yuri da Cunha, general.
Conheço muito bem o seu marido. Eu
Já sei qual vai ser o fim dessa história. Atenção, minha senhora, não confunda as prudências com a incompetência.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, relações Estados Unidos-França tensas por causa de escutas telefónicas. Secretário de Defesa americano reúne-se com homólogos da NATO, com Rússia na agenda. Imagem dos Estados Unidos no mundo, positiva, revela a sondagem. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Guilherme Vancal e os da produção Doris Osa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, analistas enaltecem como um desenvolvimento político e democrático importante na procura da paz a assinatura ontem em Maputo entre o governo e a RENAMO dos princípios sobre a despartidarização do Estado. Ramos Miguel com a reportagem.
Esta questão vinha opondo há bastante tempo o governo moçambicano a RENAMO na mesa do diálogo político e o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que a assinatura do entendimento só peca por ser tardia porque os cidadãos já vinham clamando por um Estado despartidarizado.
Esse acordo vem chamar a atenção pelo facto de que o Estado está partidarizado e que pelos números que este memorando de entendimento traz, que depois terão que ser trabalhados em formas de lei e de serem regulamentados, vão permitir que de uma vez por todas ultrapassemos esta questão de células de partido nas instituições públicas, de utilização dos meios do Estado para fins partidários e todo este conjunto de ações práticas que revelam o aproveitamento da máquina do Estado para fins partidários.
Esta era uma das principais exigências da RENAMO e o portador Gladir Mabunda considera que a mesma faz sentido.
A ciência ensina que as instituições de Estados menos partidarizadas são as instituições com maior eficácia. Quer dizer, serve a pessoa sem olhar para a sua cor política. E isso garante a confiança das instituições perante os poderes, os partidos políticos e também perante a própria sociedade. Então, uma das questões fundamentais na democracia é que as instituições são instituições democratizadas. Instituições democratizadas são instituições que não têm cores partidárias. Nem há partidos políticos representados dentro daquelas instituições.
O entendimento estabelece, entre outros aspectos, que devem ser nomeados gestores da RENAMO para instituições públicas. O analista político Fernando Lima lamenta que se tenha levado muito tempo a discutir o assunto que não diz respeito somente ao governo e à RENAMO.
É uma questão que diz respeito à sociedade moçambicana, à sociedade republicana e moderna que queremos, onde há uma separação clara entre o aparelho de Estado e os partidos políticos. Quanto a mim, há claramente muitas opções que poderiam ser encontradas para se arranjar uma solução conciliatória em relação à separação entre partidos políticos e Estado, em relação às questões de trabalho político partidário.
Para o académico Lourenço do Rosário, um dos mediadores do diálogo político entre o governo de Moçambique e a RENAMO, a despartidarização privatização do Estado vai beneficiar sobremaneira a sociedade moçambicana?
É um problema que diz respeito a toda a sociedade moçambicana, porque não nos interessa ter efetivamente um Estado partidarizado.
Entretanto, o entendimento terá que ser homologado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder da RENAMO para depois ser submetido ao Parlamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O representante especial das Nações Unidas para a missão de resposta de emergência contra o vírus Ebola, Peter Graf, está em Bissau para uma visita de 2 dias. Lácera Kassama.
Este alto responsável da ONU, designado para coordenar interinamente respostas de emergência contra o vírus Ebola, que afetou e ainda continua a representar uma ameaça aos países da África Ocidental, confirmou que o país não resiste, por enquanto, nenhum caso de Ebola. Mas, na sua opinião, não deixa de ser preocupante o facto de ter a fronteira com a Guiné-Conakry fortemente atingido pela doença. Por isso, disse Peter Graf, as autoridades guineenses e a população em geral devem manter-se vigilantes, pois considera ele, caso Ebola atingir a Guiné-Bissau, será uma catástrofe. O representante especial interino do secretário-geral das Nações Unidas para a missão de resposta de emergência contra a Ebola sublinhou que a ONU dispõe de um plano de contingência para uma resposta rápida em caso de vírus chegue à Guiné-Bissau, adiantando que toda a comunidade internacional e as ONGs vocacionadas estão mobilizadas para o efeito. Contudo, aconselhou ser necessário que a população seja preparada e orientada para poder lidar e dar resposta a esta doença.
I need to repeat that whereas we are ready to help, the response is a national response and a response will have to rely on the population.
Portanto, seja qual for a resposta que venha a ser dada, o que é preciso que todos percebam é de que a população tem que estar preparada, tem que estar vigilante e tem que saber dar resposta a esta doença para que, caso ela entre, saibam como responder e atacá-la.
Palavras do representante especial interino do secretário-geral das Nações Unidas para a missão de resposta de emergência contra a Ébola, traduzidas por uma das suas colaboradoras. Hoje e amanhã, Peter Graf vai fazer balanço de esforços de prevenção e preparação do país contra a doença do vírus de Ébola e verificar com o governo guineense como a ONU pode ajudar na mobilização de apoios. Em agenda, consta ainda que vai visitar o Centro de Isolamento e de Tratamento de Ébola no Hospital Central de Missão, Simão Mendes, assim como uma deslocação à localidade de Kuntabani, um dos postos avançados situado na fronteira com a vizinha República da Guiné-Conakry. Para as Nações Unidas, a Guiné-Bissau continua em alto risco devido à sua proximidade geográfica com a sua vizinha da Guiné, onde recentemente se registaram casos na prefeitura de Boké, muito próximo com a zona sul do país. Isto adicionar aos fatores de vulnerabilidade das fronteiras e do fluxo comercial entre Bissau e Conakry. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. Conforme toda esta semana, temos vindo a apresentar uma série de reportagens do Ramos Miguel acerca do 40º aniversário da independência de Moçambique, que amanhã se assinala. Hoje, a sua reportagem vai focar o processo de paz, as eleições e a democracia.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
O antigo número 2 e chefe da delegação da RENAM às negociações com o governo de Moçambique, realizadas na capital italiana, Roma, Raul Domingos, considera que um dos principais ganhos dos moçambicanos nos 40 anos de independência foi terem conseguido mostrar maturidade suficiente para alcançar a paz após o longo conflito armado que destruiu o país.
As negociações para a paz em Roma têm o mérito de colocar os moçambicanos, ora desavindos, numa mesa de diálogo permanente e no espírito de busca e preservação da paz. Esse é um aspecto fundamental. Enquanto que no passado as nossas diferenças eram resolvidas pelas armas, hoje as nossas diferenças são resolvidas na mesa do diálogo. Este é o grande ganho, essa é a grande experiência que podemos tirar das negociações de Roma. E elas também servem de uma plataforma para outras negociações que podem ser levantadas, como é o caso destas que estão a decorrer, que têm vários capítulos e terminou agora a despartidação do Estado, vai-se avançar para a integração das forças de defesa e segurança, para questões económicas.
Um dos acordos alcançados em Roma diz respeito à realização de eleições democráticas.
A questão de eleições é, de facto, o calcanhar de Aquiles do processo de democratização de Moçambique, porque as eleições não têm estado a refletir aquilo que é a vontade do povo moçambicano, sobretudo porque o próprio sistema político também não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas, ou no mínimo aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais. Portanto, temos nas questões eleitorais dois aspectos fundamentais a tratar: a transparência, a imparcialidade dos órgãos eleitorais, para garantir que o voto expresso pelo cidadão moçambicano, pelo povo moçambicano, seja refletido nos resultados, por um lado, e por outro, o sistema político que responda a essa vontade. Estou a falar concretamente da questão de sistematicamente o Centro-Norte estar a votar maioritariamente na RENAMO, mas no fim do dia, eventualmente pelas manobras dos órgãos eleitorais, acaba dando vitória a Frelimo.
Entretanto, o jornalista e assessor editorial do semanário independente Savana, Milton Machere, defende que em 40 anos de independência, Moçambique não conseguiu consolidar a unidade nacional e aponta o desenvolvimento econômico inclusivo como um dos principais desafios do país. Gana.
Como jovem, eu sinto que também o nosso país é um país jovem que passou por várias, digamos, metamorfoses. A primeira delas, ao conquistarmos a independência, no sentido de construir a nação. Passamos por uma fase difícil de construção da nação que coincidiu igualmente com os 16 anos de guerra civil. Entretanto, nesse período em que se procurou construir a nação, procuraram-se veicular vários valores do nacionalismo, do patriotismo, da unidade, esse grande desígnio que até hoje continua a estar na boca de todos, da unidade nacional, porque não é algo adquirido, é algo que se constrói todos os dias. Então, acho que a primeira grande conquista da nossa independência, dos 40 anos de independência é este, é a procura permanente, apesar de todas as vicissitudes por que passamos, a procura permanente de consolidar a nação, de construir esta unidade nacional.
Para Milton Machere, o abandono do socialismo provocou a nível social uma transformação radical cujos efeitos ainda se fazem sentir.
Começamos a notar o país a entrar para a fase da democracia. Democracia não só no sentido político da coisa, no sentido de um regime que permite eleições regulares, que permite o multipartidarismo ou a pluralidade de opiniões, mas a democracia no seu todo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington, Voz da América. A França convocou hoje a embaixadora dos Estados Unidos em Paris, Jane Hartley, para explicar as denúncias de espionagem americana às autoridades francesas, classificadas pelo presidente François Hollande como inaceitáveis. Paris vai enviar um enviado aos Estados Unidos, enquanto a Casa Branca reagiu dizendo que não tem qualquer interesse nas conversas do presidente francês. Álvaro Lúdger Andrade.
O governo francês anunciou hoje que vai enviar aos Estados Unidos o responsável da inteligência para confirmar que a espionagem acabou. Ontem, ao falar no Parlamento, o primeiro-ministro francês Manuel Valls considerou as alegações de muito graves.
Les États-Unis doivent reconnaître non seulement.
Ele disse que os Estados Unidos devem reconhecer o perigo que as escutas representam para a liberdade, mas também fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reparar rapidamente os danos provocados nas relações entre os dois países.
E entre os Estados Unidos da América e a França.
As revelações surgiram semanas depois de o presidente Obama ter assinado uma lei que pôs fim às investigações de comunicações privadas dos cidadãos norte-americanos. Numa primeira reação, a Casa Branca afirmou ontem não ter como alvo as comunicações de François Hollande, nem que o iria fazer. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Ned Price, reiterou que os Estados Unidos estão a trabalhar de perto com a França em todos os assuntos de interesse internacional e que os franceses são parceiros indispensáveis. Ao comentar a polémica, Philippe Mouraud de Farge, do Instituto Francês de Relações Internacionais, diz acreditar que a controvérsia desaparecerá rapidamente. Isto não é uma surpresa, mas o caso Wikileaks é uma questão de tempo. Hoje existem outras prioridades a respeito do Médio Oriente e do Mediterrâneo. É por isso que eu acho que essa polémica vai ser esquecida rapidamente. Os documentos da Wikileaks, revelados ontem pelo diário Libération e o site de investigação Mediapart, disseram que os Estados Unidos espiaram, pelo menos entre 2006 e 2012, os três últimos presidentes franceses, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande.
Continua sintonizado com a Voz da América. E a Unda nos Camarões acolheu a conferência extraordinária da Organização para a Conservação da Fauna Selvagem em África, que produziu uma declaração de intenções para salvar a fauna selvagem no continente. Moçambique participou e partilhou o seu plano de trabalhar com a China para evitar desmandos. Amâncio Miguel, com pormenores.
Na declaração, os governos e organizações da sociedade civil reafirmam a necessidade de travar os desmandos na área. O encontro passou em revista as principais preocupações com reais para a caça furtiva de espécies protegidas. O diretor da Fundação Vida Selvagem Africana, Jeff Dupain, recordou que a caça ilegal é hoje um negócio de milhões de dólares e com consequências devastadoras para os elefantes e outros animais de grande porte, em particular na Bacia do Congo, uma das áreas mais ricas em biodiversidade no mundo.
There is the slaughter of the elephants going on, losses of populations of great apes and of many other mammals.
Dupain diz que elefantes e gorilas estão a ser dizimados e a criação de zonas de proteção poderá ter minimizado a situação de certo modo, mas não se pode dizer que estamos a ganhar a batalha. Ele defende a necessidade dos parceiros trabalharem com a população para garantir o futuro da vida selvagem, porque, sem uma vigorosa ação, a situação poderá piorar. Por causa da pobreza, a população é enganada por caçadores furtivos. John Fa, professor de Biodiversidade e Desenvolvimento Humano na Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido, diz que é preciso empoderar as comunidades da Bacia do Congo. Mas para ele, a culpa é da China.
The problem that we have with elephants nowadays is the fact that China is the main country buying.
Este académico é da opinião de que os chineses, sendo principais compradores do marfim africano, deverão ser exemplares e travar o negócio. Sublinha-se que, no encontro de Yaoundé, a delegação moçambicana partilhou uma proposta de melhoria da governação florestal, que inclui ações em coordenação e apoio de instituições chinesas. A finalidade da proposta é apoiar os operadores chineses a respeitar as leis locais.
Na África do Sul, os ânimos exaltaram-se ontem no Parlamento durante o debate sobre a decisão do governo de não deter o presidente sudanês Omar al-Bashir durante a sua recente visita ao país. O presidente sudanês, sob o qual pende o mandato de captura do Tribunal Penal Internacional. O debate expôs não apenas as diferentes opiniões sobre as ações do governo, mas também a profunda animosidade que tem marcado ultimamente a política sul-africana. Ao fim de hora e meia de debate, os legisladores sul-africanos continuavam a atacar o presidente Jacob Zuma e a insultar-se mutuamente. Esse sentimento foi bem expresso pelo legislador da oposição, Moziwoa Lekota.
The leadership, President Zuma and his cabinet, and those who colluded with this thing, do not deserve to lead us.
A liderança, disse Lekota, o presidente Zuma e o seu gabinete e aqueles que colaboraram com ele não merecem governar-nos. Eles atropelaram a Constituição do nosso país. Peter Mulder, outro líder do partido da oposição, disse por seu turno que se tratava do pior escândalo dos últimos tempos.
Sir, forget about FIFA. The Al-Bashir crisis makes the FIFA version look like a Sunday school.
Esqueçam a FIFA, disse Peter Mulder. A crise Al-Bashir faz com que a história da FIFA pareça uma brincadeira. O presidente sudanês, Omar al-Bashir, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional acusado de ter organizado o genocídio na região de Darfur, onde o governo tem vindo a confrontar-se com rebeldes desde 2003. Al-Bashir nega tais acusações. No início do mês, o presidente sudanês deslocou-se à África do Sul para participar na Cimeira da União Africana e, apesar da ordem de um tribunal sul-africano para que não fosse permitida a sua partida, o governo decidiu deixá-lo regressar a Khartoum. O governo sul-africano argumenta que Bashir dispunha de imunidade diplomática na sua qualidade de participante na Cimeira da União Africana. O partido no poder, o ANC, defendeu ontem a decisão durante o debate parlamentar, alegando que o Tribunal Penal Internacional perseguia injustamente os africanos. O ANC deu também a entender que a África do Sul poderia rever a sua participação naquele tribunal.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Nádia Matsala é especialista em migração e reintegração de deportados em Cabo Verde. Após deixar passar duas oportunidades, a terceira foi de vez, como contou à Voz da América.
Eu já tinha pensado em candidatar umas duas vezes, mas infelizmente sempre deixo passar a data limite da candidatura. Outubro do ano passado, tive a oportunidade de fazer a candidatura até no último dia e agora faço parte do grupo dos quatro selecionados de Cabo Verde que irão participar no programa juntamente com mais 500 do continente africano. O programa é bastante rico, 6 semanas, digo, de sessões académicas, de visitas de estudos, de encontros mais práticos e teóricos com especialistas nas mais diversas áreas. O meu vai estar focado na questão da liderança cívica. Vai ser uma oportunidade de aperfeiçoar o meu conhecimento e as ferramentas profissionais que já tenho. E também vai ser uma ótima oportunidade a nível da cultura, da troca cultural. Bem como a questão da importância que vai ter os contactos, o network, que vai ser possível construir com os outros membros dos países africanos. Eu desde 2006 trabalho no Ministério das Comunidades, aqui em Cabo Verde. Nos 3 primeiros anos trabalhei mais diretamente com a questão da deportação. Coordenava a nível regional as 2 ilhas o processo de integração dos repatriados em Cabo Verde. Trabalhei durante 3 anos nas Ilhas do Fogo e da Brava com este projeto. Em 2009 vim já para a praia, para a capital e para a sede do Ministério. Desde então tenho seguido a questão a nível nacional, mas na tentativa de elaborar propostas políticas e estratégias para uma melhor gestão do processo de retorno forçado dos imigrantes cabo-verdianos. Também trabalho com questões do foro social aqui no Ministério e também com questões culturais, e bem como fazer o follow-up de alguns projetos, implementação de projetos a nível internacional que têm sido implementados em Cabo Verde no âmbito da gestão das migrações. O programa Mandela Washington Fellowship, eles realmente não se focam na área específica que a pessoa selecionada está a trabalhar, mas as ferramentas que eles vão nos dar durante as 6 semanas de formação, essas ferramentas são de todo transversal, então vão ajudar no melhoramento das atividades que implemento aqui no Ministério, em termos de liderança cívica, de comunicação, de organização de redes, de implementação de projetos, de elaboração de estratégias de desenvolvimento. Então são ferramentas específicas, mas que acabam por ser transversal enquanto que podem ser aplicadas em qualquer outra área.
A nossa série sobre os participantes e Ali Mandela Washington Fellowship volta na próxima semana. Até lá, pode ver todas as entrevistas no nosso site em www.voaportugues.com ou Facebook Voa Português.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington, de seguida ao João Santa Rita com a habitual página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Copa América em futebol a decorrer no Chile. Hoje iniciam-se os quartos de final, com a equipa da casa a defrontar o Uruguai. O Chile terminou a primeira fase no topo do grupo A, enquanto o Uruguai ficou em terceiro no grupo B. Chile favorito, mas este vai ser quente. Amanhã temos Bolívia-Peru. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a decorrer mais para o norte, no Canadá, está também tudo a postos para os quartos de final a iniciarem-se na sexta-feira. Ontem as atuais campeãs, as japonesas, derrotaram a Holanda por 2-1. Nos quartos de final vamos ter sexta-feira Alemanha, França, China, Estados Unidos e no sábado Austrália, Japão, Inglaterra, Canadá. Ainda no futebol, a equipa portuguesa do União da Madeira, que subiu à Primeira Liga, anunciou a contratação do defesa esquerdo de Cabo Verde, Nilsson. Contrato de duas épocas, Nilsson, de 27 anos de idade, estava na equipa do Doha, em Chipre. Por seu turno, Jackson Martinez, do Futebol Clube do Porto, vai deixar a equipa portuguesa para o Atlético Madrid, 35 milhões. Mandzukic, que era o avançado-chave da equipa do Atlético Madrid, já se foi embora, foi para o Juventus. Jackson Martinez, de certeza, vai ocupar o seu lugar. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, onde amanhã se iniciam os quartos de final. Moçambique está lá, vai defrontar a Espanha. Oh, esse vai ser difícil. Os outros jogos dos quartos de final são França-Argentina, Portugal-Chile e Itália-Alemanha. Angola ontem perdeu com a França, terminando a fase de grupos em terceiro lugar, atrás da Espanha e França. Contudo, não vai para casa. Vai disputar a série dos últimos. Começa também amanhã, defrontando a Inglaterra.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na sexta-feira vai ser Walter Tondela, advogado, defensor dos direitos humanos e membro da equipa de defesa dos jovens ativistas detidos, entre os quais Domingos da Cruz e Luata e Beirão. Amigo ouvinte, inscreva-se para participar no Angola Fala Só na sexta-feira e colocar as suas perguntas a Walter Tondela. Tempo ainda para um resumo das notícias. O presidente americano Barack Obama anunciou há momentos que os americanos podem negociar com grupos terroristas que tenham sequestrado cidadãos do país. Até agora, qualquer cidadão americano que negociasse com grupos terroristas podia ser processado e preso. Na sua intervenção, Obama reiterou que o governo americano continuará a não pagar qualquer resgate. A França convocou esta quarta-feira a embaixadora americana em Paris, Jane Hartley, para explicar as denúncias de espionagem americana às autoridades francesas, classificadas pelo presidente francês François Hollande como inaceitáveis. O presidente francês reuniu-se de emergência com ministros e comandantes militares após as revelações ontem feitas pelo site Wikileaks. O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, está a reunir-se em Bruxelas com os seus homólogos dos países da NATO para debater modos de lidar com as ações russas na Ucrânia. Hoje é o primeiro de dois dias de encontros entre Carter e os seus colegas europeus. Ontem, falando na capital da Estónia, Carter disse que, apesar do acidente não querer ser inimigo da Rússia, estava disposto a defender-se se necessário. Anunciou também que os Estados Unidos vão colocar 250 tanques e outras armas pesadas em seis países europeus, incluindo os países do Báltico, para dissuadir as ameaças russas e de grupos terroristas. E por último, uma nova sondagem revela que as opiniões públicas da maior parte dos países apoiam a atual política de defesa americana, com maior ênfase na Ásia e na campanha contra os militantes do Estado Islâmico. A imagem dos Estados Unidos, no geral, continua positiva, de acordo com a sondagem, com 69% dos inquiridos em 40 países, demonstrando opinião favorável acerca da América. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura hoje é de 28 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Títulos das principais notícias. Paris protestou com Washington sobre alegadas escutas telefónicas. Secretário da Defesa americana reuniu com homólogos da NATO. Sondagem indica que a opinião pública mundial apoia a política da defesa americana. 24 de junho de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde os analistas enaltecem como um desenvolvimento político e democrático importante na procura da paz. A assinatura em Maputo entre o governo e a RENAM dos princípios sobre a despartidarização do Estado. Detalhes com o Ramos Miguel.
Esta questão vinha opondo há bastante tempo o governo moçambicano a RENAM na mesa do diálogo político e o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz que a assinatura do entendimento só peca por ser tardia porque os cidadãos já vinham clamando por um Estado despartidarizado.
Esse acordo vem chamar a atenção pelo facto de que o Estado está partidarizado e que pelos números que este memorando de entendimento traz, que depois terão que ser trabalhados em formas de lei e de serem regulamentados, vão permitir que de uma vez por todas ultrapassemos esta questão de células de partido nas instituições públicas, de utilização dos meios do Estado para fins partidários e todo este conjunto de ações práticas que revelam o aproveitamento da máquina do Estado para fins partidários.
Esta era uma das principais exigências da RENAM e o portador Gulader Mabunda considera que a mesma faz sentido.
A ciência ensina que as instituições de Estado menos partidarizadas são as instituições com maior eficácia. Quer dizer, serve a pessoa sem olhar para a sua cor política. E isso garante a confiança das instituições perante os poderes, os partidos políticos e também perante a própria sociedade. Então, uma das questões fundamentais na democracia é que as instituições são instituições democratizadas. Instituições democratizadas são instituições que não têm cores partidárias. Nem há partidos políticos representados dentro daquelas instituições.
O entendimento estabelece, entre outros aspectos, que devem ser nomeados gestores da RENAM para instituições públicas. O analista político Fernando Lima lamenta que se tenha levado muito tempo a discutir o assunto que não diz respeito somente ao governo e à RENAM.
É uma questão que diz respeito à sociedade moçambicana, à sociedade republicana.
e moderna que queremos, onde há uma separação clara entre o aparelho de Estado e os partidos políticos. Quanto a mim, há claramente muitas opções que poderiam ser encontradas para se arranjar uma solução conciliatória em relação à separação entre partidos políticos e Estado, em relação às questões de trabalho político partidário.
Para o académico Lourenço do Rosário, um dos mediadores do diálogo político entre o governo de Moçambique e a RENAMO, a despartidarização do Estado vai beneficiar sobremaneira a sociedade moçambicana.
É um problema que diz respeito a toda a sociedade moçambicana, porque não nos interessa ter efetivamente um Estado partidarizado.
Entretanto, o entendimento terá que ser homologado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder da RENAMO para depois ser submetido ao Parlamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Nádia Matsala é especialista em migração e reintegração de deportados em Cabo Verde. Após deixar passar duas oportunidades, a terceira foi de vez, como contou à Voz da América.
Eu já tinha pensado em candidatar umas duas vezes, mas infelizmente sempre deixo passar a data limite da candidatura. Outubro do ano passado, tive a oportunidade de fazer a candidatura até no último dia e agora faço parte do grupo dos quatro selecionados de Cabo Verde, que irão participar no programa juntamente com mais 500 do continente africano. O programa é bastante rico, 6 semanas, sessões académicas, de visitas de estudos, de encontros mais práticos e teóricos com especialistas nas mais diversas áreas. O meu vai estar focado na questão da liderança cívica. Vai ser uma oportunidade de aperfeiçoar o meu conhecimento e as ferramentas profissionais que já tenho. E também vai ser uma ótima oportunidade a nível da cultura, da troca cultural. Bem como a questão da importância que vai ter os contactos, o network, vai ser possível construir com os outros membros dos países africanos. Eu desde 2006 trabalho no Ministério das Comunidades, aqui em Cabo Verde. Nos 3 primeiros anos trabalhei mais diretamente com a questão da deportação. Coordenava a nível regional, nas duas ilhas, o processo de integração dos repatriados em Cabo Verde. Trabalhei durante 3 anos nas Ilhas do Fogo e da Brava com este projeto. Em 2009 vim já para a praia, para a capital e para a sede do Ministério. Desde então tenho seguido a questão a nível nacional, mas na tentativa de elaborar propostas políticas e estratégias para uma melhor gestão do processo de retorno forçado dos imigrantes cabo-verdianos. Também trabalho com questões de foro social aqui no Ministério e também com questões culturais, e bem como fazer o follow-up de alguns projetos, implementação de projetos a nível internacional que têm sido implementados em Cabo Verde no âmbito da gestão das migrações. O programa Mandela Washington Fellowship, eles realmente não se focam na área específica que a pessoa selecionada está a trabalhar, mas as ferramentas que eles vão nos dar durante as 6 semanas de formação, essas ferramentas são de todo transversal, então vão ajudar no melhoramento das atividades que implemento aqui no Ministério, em termos de liderança cívica, de comunicação, de organização de redes, de implementação de projetos, de elaboração de estratégias de desenvolvimento. Então são ferramentas específicas, mas que acabam por ser transversais enquanto que podem ser aplicadas em qualquer outra área.
A nossa série sobre os participantes e a Ali Mandela Washington Fellowship volta na próxima semana. Até lá, pode ver todas as entrevistas no nosso site em www.voaportugues.com ou Facebook Voa Português.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
O Eduardo Ferro e a economia.
A Cimentos de Moçambique deu início ao processo de construção de uma nova fábrica integrada de produção de cimento em Nacala, um projeto orçado em cerca de 250 milhões de dólares. A Cimentos de Moçambique avança agora para a produção integral de cimento na região, passando a contar a partir de 2018 com um forno que viabilizará a produção de 1 milhão e meia de toneladas de cimento por ano. Enquanto isso, a Limak Holding, um grupo da Turquia que opera em diferentes ramos de atividade, vai investir mais de 150 milhões de dólares na construção de uma fábrica de cimento em Moçambique, com capacidade para produzir 2 milhões de toneladas de cimento por ano. Numa primeira fase, que irá consistir na edificação da fábrica e início das operações, a empresa vai investir 38 milhões de dólares ainda no primeiro trimestre de 2016, devendo produzir na altura cerca de 600 mil toneladas por ano. Mais de metade das 9.440 empresas portuguesas que exportam para Angola têm naquele país o seu único mercado externo, afirmou o Jornal Português Público. No ano passado, 5.256 empresas dependiam totalmente de Angola para efetuarem as suas vendas para mercados estrangeiros. Em valor, os produtos colocados em Angola por estas 5.256 empresas atingiram 1.234 milhões de euros, montante que equivale a 41% do total arrecadado com as exportações portuguesas para Angola em 2014. A dívida pública portuguesa diminuiu 556 milhões de euros em abril face a março, fixando-se agora em 225.720 milhões de euros. Também a dívida líquida de depósitos da Administração Central diminuiu entre os dois meses em 455 milhões de euros. Comparando com dezembro de 2014, a dívida pública em abril era superior em 440 milhões de euros e a dívida pública excluindo os depósitos era maior em aproximadamente 662 milhões de euros. No final de 2014, a dívida pública portuguesa atingia 225.280 milhões de euros e a dívida pública líquida de depósitos da Administração Central 208.128 milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,13 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O advogado defensor de direitos humanos Walter Mondela, membro da equipa de defesa de jovens ativistas angolanos detidos, será o convidado de sexta-feira. Secas, inundações e vagas de calor extremo. Um estudo recente publicado na Nature Climate Change indica que condições atmosféricas extremas tornam-se cada vez mais frequentes, estando relacionadas com o aumento de emissões de gases com efeito de estufa. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O estudo considera que tais acontecimentos atmosféricos mais do que duplicaram nas últimas três décadas. Harold Brooks trabalha para o Centro Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.
The heat wave, particularly the one in Europe in the early 2000s and the one in Russia.
A vaga de calor, em particular, que ocorreu na Europa no início dos anos 2000 e a que se verificou na Rússia há uns anos atrás, com quase toda a certeza, a possibilidade aumentou dramaticamente devido às emissões de gases com efeito de estufa, disse Harold. Brooks refere ainda que o mundo vai continuar a enfrentar condições extremas de tempo, independentemente do que aconteça com as emissões de gases de estufa. O assunto interessante, disse Harold, é saber se as emissões de gases realmente aumentaram, as probabilidades de tais ocorrências. Brooks sustenta que a generalidade de especialistas espera ver um aumento tanto nas inundações e nas secas associadas às emissões dos gases de efeito estufa. Até à próxima.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Motivado pelos ideais da liberdade, Zacarias Chivave, muito novo, na década de 1960, integrou a Frente de Libertação de Moçambique em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Hoje, 40 anos depois da independência, Chivave recebeu do presidente Filipe Nyusi a medalha Bagamoyo em reconhecimento do seu contributo para a libertação do país. Ele defende a inclusão na distribuição das receitas dos recursos naturais e o investimento na educação.
As crianças, nossos filhos devem estudar. E puxamos ao nosso governo, os camaradas que estão no executivo, dissemos assim, não basta termos médicos, é necessário que o povo se alimente, produzirmos para o povo comer. Porque o povo tem que comer, não basta ter médicos. Os médicos são cheios nos hospitais, sim senhor, mas se não tem comida, medicamento roe, é droga. O fundamental é que as pessoas devem comer para poder produzir ou não sei o que, fazer alguma coisa de melhor para a própria sua vida. E estamos a educar a nova geração. Nós já estamos quase para partir. A nova geração nossa, a missão que tem é para estudar. Não é o tempo de murmurar. Não queremos nenhum filho nem filha. Há um fenômeno aí que está sendo acusado, casamentos prematuros, mas estamos a vermos eliminar. O próprio processo vai eliminar. Casamentos prematuros, rapariga, não sei quem, engravidar, não sei quem, que depois não vai à escola. Mas vamos arrumar o próprio processo.
Olhando para o país como está neste momento, com ainda problemas na saúde, na educação, o que é que lhe entristece no seu Moçambique?
Eu, há duas semanas, estava a discutir com a minha mulher. Estava a dizer, Luísa, nós não vamos, de qualquer maneira, eu falei isso no dia da defesa dela. Estava a encorajar ela, Luísa, tu licenciaste no direito, mas tem que seguir o mestrado. E ela perguntava, mas para eu seguir o quê? Eu disse, não há tempo de seguir, temos que olhar muito, muito o problema da saúde. Ou não dar aula. Temos que ver bem o problema da educação. Todos esses fenômenos, não por ser engenheiro agrônoma. E eu já terminei, vou dar esse exemplo, eu já terminei, a minha preocupação é de ver os moçambicanos caminharem bem.
E falando dessa questão de petróleos, do gás, dessas descobertas, fala-se muito que a distribuição da riqueza tem que ser igual. Qual é que é a sua opinião?
Sim, essa afirmação está correta. A distribuição da riqueza tem que ser igual. Por essa razão, dissemos a questão da inclusão. A inclusão significa que, vamos dar exemplo, o problema de petróleo. O povo não come petróleo. Significa que aquele petróleo tem que produzir para poder, pedaço em pedaço, cada cada cidadão tenha a oportunidade de gerir um evento. Podemos dizer isto, nós temos a minerência de petróleo, gás aqui em Panga, mas temos que saber como administrar esse gás para chegar a toda a gente. Temos em Nampula, que outro não tem, temos em Tete, temos carvão de 1 a 15. Essas descobertas têm que ser distribuídas. Há sítios que produzem muito mandioca, como montar as fábricas para produzir disto, e há outros que produzem muito milho, etc, etc. Então, essa riqueza toda, incluindo o petróleo, o gás, etc, etc, o mármore que temos muito, muito peso, já temos que saber como repartir. Temos que montar as indústrias para atender. Vamos dar exemplo, um companheiro que vem de fora precisa de uma coisa para poder explorar. Nós temos que ver o que eles têm que dar no campo social. O campo social significa que tem que dar exemplo. Pelo menos, se eu conseguir isto, eu vou recompensar as comunidades X, além daquilo que ele vai produzir, aquilo que ele vai beneficiar. Mas fazermos uma escola, fazermos um hospital, um posto médico ou um hospital rural, esses benefícios são esses, que não é andar a distribuir dinheiro, não.
Como antigo combatente, sente-se valorizado pelo país que tem?
Esta parte de antigo combatente, somos valorizados. Não somos valorizados, sim, podemos afirmar, mas há certas coisas que atrasaram muito. Podemos pôr ponto de reticência, porque isso equilibra toda a gente. Muitos combatentes, outros morreram com desgosto, por causa da administração do nosso país. Isso não podemos esconder. Há processos que foram mal administrados, temos que ser sinceros. Outros combatentes morreram com desgostos. Isso não podemos esconder. Seria covardia. Muitos camaradas perderam a vida porque houve uma discriminação. Há camaradas que nem, às vezes nem conhecia a cidade. Agora mesmo está a tentar fazer a questão da pensão dos combatentes. Há 40 anos. Há pessoas que nem criança para meter na escola. Já ficaram velhas crianças e nem estudaram, porque têm dificuldade. Como que um combatente, nós sabemos que de toda parte do mundo, o combatente é o único analfabeto. Temos que estar claro. Sabemos isso, temos que saber, mas os filhos continuaram ignorantes? E como mandar para a escola? Havia qualquer coisa na administração.
Hoje recebeu uma medalha. O que é que representa para si?
Primeiro, essa medalha que eu recebi hoje, posso dizer, primeiro agradecer à minha família que tanto carinhou-me. Eu falei isto e dei grande amor para a Luísa Xirinja, que tanto cuidou, e refleti em os camaradas que perderam a vida. Ouvi no meu grupo alguns companheiros que não estão em vida, foram os filhos ou sobrinhos e netos que receberam a medalha. Para mim é um grande orgulho. Mesmo amanhã, eu disse a Luísa que devia fazer um bolo, porque não estamos para despedir, mas a verdade é uma honra para mim essa medalha que recebi hoje, quando o Presidente da República anuncia Zacarias João Chivado é condecorado essa medalha e entrega-me diploma. É uma honra para mim e para todo o grupo dos combatentes. Eu recebi muitos parabéns de todos os quadrantes.
Para terminar, que Moçambique sonha com ele para os próximos anos?
Os próximos anos, eu estava a falar com a Luísa, dizer, e depois? À frente fica 40 e tal, vai ficar 40, fica 80, fica não sei o que, 100 e tal. E ela me respondia, dizia que se não há outra maneira, é formar o seu país para a formação do homem. Tem que formar o homem. Não há outro caminho, porque daqui para lá não há outra coisa. Com essas descobertas é preciso bater-me duro. É preciso deixarmos, mas o assunto da educação é sério na formação. Vamos ver esse tipo de universidades, porque às vezes nós estamos tendo a universidade a ouvir alguns leitores a murmurar que há muitas reprovações. Sim, há muita reprovação nas universidades, mesmo no encaminhamento dos jovens. Temos que atacar bem a economia. Temos que ter muitos economistas, temos muitos juristas para assegurar a estabilidade política do país, por causa desse segundo os tribunais. Eu estava acompanhando um bocado o Abuga a explicar o provedor da justiça. Então, esse aqui é um assunto
muito, muito, muito sensível, ferida com as comunidades, por causa das cadeias, das prisões, das não sei o que, de crime. Tá, temos que ver o que eles sabem, mas precisa de informação. Essas pessoas não são bem formadas. Tudo é confusão, tanto como na saúde, tanto como nos professores. Temos que normalizar a situação dos professores, por causa de as suas carreiras, obedecer as carreiras, tem que ser professor, volta para a formação, volta para poder ajudar os seus familiares. Tá, esses são um olhar muito longe para vamos à frente, a sexta-feira é o caminho já para frente. Amanhã termina, uns 40 anos, não há mais outra coisa. Agora, na sexta-feira, já é um outro caminho que temos que ver. Então, as fases devem ser a educação, a prioridade deve ser a educação. Pois o resto, porque a educação forma, vão para a saúde também forma os quadros, pois vamos ver os engenheiros, agrônomos, por causa da agricultura, vamos ver a questão desse engenheiro que descobre esse petróleo. E a questão privada é fundamental. Também o setor privado no nosso país tem que desenvolver um papel importante. Nós vamos no Estado, não podemos andar a fazer fabricar agulhas, não podemos fazer nem fosco. Temos que aceitar essas coisas, o Estado alargar, mas iniciarmos muito o setor privado.
Memórias e visão de um combatente pela libertação de Moçambique. Zacarias Chivave é pela valorização dos combatentes, distribuição equitativa da riqueza e educação para os mais novos.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 24 de junho de 2015. O presidente Barack Obama anunciou que os americanos podem negociar com grupos terroristas que tenham sequestrado cidadãos do país. Até agora, recordamos, qualquer cidadão americano que negociasse com grupos terroristas podia ser processado e preso. Na sua intervenção, Obama reiterou que o governo dos Estados Unidos continuará a não pagar qualquer resgate. A França convocou a embaixadora dos Estados Unidos em Paris, Jane Hartley, para explicar as denúncias de espionagem norte-americana às autoridades francesas, classificadas pelo presidente francês François Hollande como inaceitáveis. O secretário americano da Defesa, Ash Carter, está reunido em Bruxelas com os seus homólogos dos países da NATO para debater modos de lidar com ações russas na Ucrânia. Uma nova sondagem revela que as opiniões públicas da maior parte dos países apoiam a atual política de defesa americana, com maior ênfase na Ásia e na campanha contra os militantes do Estado Islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência sexual durante o conflito é uma atrocidade que impede a paz, a prosperidade e a igualdade de sexos. No Iraque e na Síria, a ISIL está a transformar a vida num inferno para as mulheres e as raparigas. A situação é particularmente difícil para os membros das minorias. Milhares de raparigas e de mulheres foram raptadas pela ISIL no verão passado. Muitas, incluindo raparigas até mesmo de 7 e 8 anos de idade, foram repetidamente violadas e forçadas a casar com guerrilheiros da ISIL. Outras foram vendidas como escravas. Os Estados Unidos fornecem ajuda humanitária e outras formas de ajuda. A comunidade internacional necessita de fazer mais para proteger e servir melhor as mulheres e as raparigas afetadas pelos conflitos. Por exemplo, na República Democrática de Congo, a violência sexual tornou-se uma arma que destrói vidas, alimenta conflitos e constitui um obstáculo a uma paz duradoura. Os Estados Unidos trabalham no sentido de uma perspectiva de justiça. Os juízes realizam julgamentos abertos nas áreas locais para que as testemunhas possam depor nas suas comunidades. Por seu lado, as comunidades podem presenciar que a violência sexual não fica sem punição e que a impunidade não será tolerada. A violência sexual durante o conflito continua a ser um problema global de que necessitamos resolver. Em muitas situações, as mulheres são apresentadas como vítimas e, embora não exista dúvida que demasiadas mulheres e raparigas são sobreviventes de violência baseada no género, isso não constitui toda a história. As mulheres são igualmente agentes de mudança. Detêm influência nas suas comunidades, têm perspectivas únicas na decisão, aumentam a eficácia do governo. A violência baseada no género, incluindo a violência sexual em conflito, impede as mulheres e as raparigas de participarem nas comunidades, impede o desenvolvimento e conduz a pior educação, saúde e desempenho económico. Combater a violência baseada no género é crucial se esperamos libertar o potencial das mulheres e das raparigas e promover a estabilidade e o crescimento económico. Foi ideal, foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com. Emissão desta quarta-feira, 24 de junho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.